Tudo o que você queria saber, mas tinha vergonha de perguntar. Nessa série, a gente vai falar sobre assuntos mais polêmicos do mercado de casamento, dando a nossa opinião e a nossa visão sobre o assunto sem ficar em cima do muro. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre uma coisa que as pessoas que estão mais tempo no mercado têm muita raiva e quem está começando tem muita dúvida. E aí, eu posso ou não copiar o meu concorrente? Esse vídeo faz parte da série 30 Dias de Upgrade, que é um aquecimento para o lançamento da nova turma do nosso curso, o Wedding Hacker, que é um curso de empreendedorismo e inovação para profissionais do mercado de casamento. Para você não perder nenhum vídeo dessa série, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Fique de olho também no seu e-mail que a gente vai mandar sempre quando tiver um vídeo novo postado. O maior sonho de qualquer videomaker ou fotógrafo que está começando é quando você finalmente vai encontrar a identidade do seu próprio trabalho. Quando a gente começa a trabalhar, a gente nunca está contente com as cores do nosso trabalho, com o tratamento, com a edição de vídeo, com nada, né? A gente sempre acha que falta alguma coisa, falta a gente tentar conseguir passar aquilo que a gente queria de verdade com o nosso trabalho. E aí o que acontece, né? A primeira coisa que a gente faz é tentar olhar o trabalho de outros profissionais que a gente gosta do trabalho, né? Porque a gente sempre tem algum tipo de referência, algum tipo de ideia de onde a gente quer chegar. E a gente tenta olhar e tenta decifrar o que esses caras fazem para tentar ver se a gente finalmente consegue descobrir a nossa própria identidade. Só que aí tem um problema: quem está realmente começando, que não tem ideia de nada, como é que faz, né? Como é que a pessoa entra no mercado sem se inspirar em alguém? E mais ainda, né? Se ela se inspirar em alguém, como é que alguém vai contratar ela? Num primeiro momento, você simplesmente pensa no seguinte: bom, eu vou cobrar mais barato ou fazer alguma coisa mais simples. Porque daí as pessoas vão me contratar, mesmo que eu não seja tão bom contra aquele cara que é a minha referência, eu vou conseguir dar esse start na minha carreira. Quem está começando, em especial na área de casamento, sabe que é muita responsabilidade começar nessa área sem ter uma referência de nada de como as coisas funcionam. Então a primeira coisa que a pessoa faz é olhar o trabalho das outras pessoas para tentar entender um pouco de como o mercado funciona, como é que é trabalhar com casamento, né? Ninguém simplesmente acorda de manhã e fala assim: nossa, já descobri minha carreira dos sonhos, é filmar casamento. A gente sempre tem algum tipo de inspiração, seja porque casamento permite a gente viajar para outros lugares, ou permite estar em contato com pessoas em momentos felizes. Você sempre tem algum tipo de inspiração em alguém que faz você dar esse start na sua carreira. E aí o que que você faz? Você pega esse cara, vê se ele está dando algum curso online, algum workshop, alguma coisa assim, para você tentar entender então o que que passa na cabeça desse cara. E aí a primeira coisa que você faz é entrar em contato com essa pessoa que te inspirou e ver se ele tem workshop, curso, mentoria, vivência, alguma coisa que te faça entender como é que funciona de verdade o dia a dia de quem trabalha com casamento, para ver se tem a ver com você ou não tem nada a ver e você tem que procurar alguma outra coisa. E aí, beleza, você vai lá no curso, aprende tudo, aprende que lente o cara usa, qual é o preset, qual é o lute, qual que é a coisa toda que ele faz no trabalho dele. E aí, depois que você aprendeu tudo sobre aquela pessoa, seja por meio de workshop, seja simplesmente olhando os trabalhos desse cara, você se sente mais confiante e fala: bom, agora eu posso começar a trabalhar. E aí, a pergunta que todo mundo gostaria de fazer, mas tem vergonha de perguntar, é exatamente essa: é certo ou é errado copiar aquela pessoa que inspirou a gente a começar nessa área de casamento? Para responder isso, eu vou separar essa resposta em quatro pontos principais, porque aí sim a gente vai entender se é certo ou é errado, e em quais casos isso é certo, em quais casos isso é errado. A primeira coisa que eu queria trazer para tentar responder essa questão, né, é a questão do estilo. No nosso mercado de foto e vídeo tem muito disso, né? O máximo do nosso trabalho é quando a gente tem um estilo próprio. Quando alguém olha, bate o olho em qualquer tipo de trabalho nosso e fala: nossa, essa foto aqui ou esse vídeo tem o estilo da Brigadeiro Filmes. Se eu alcançar esse nível, que mesmo que não tenha meu logo, minha marca, nada nesse vídeo, e as pessoas batam o olho e falam: não, esse vídeo é da Brigadeiro, isso pra gente é sempre o auge da coisa. Mas aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente encontra esse estilo? Como é que isso funciona? Para dar o exemplo nosso mesmo, a gente começou a trabalhar com vídeo de casamento lá em 2010. E a gente foi uma das empresas pioneiras a filmar casamento com DSLR. Na real, a gente não sabe se tinha alguém antes da gente fazendo isso aqui no Brasil. Mas o que a gente sabe é que a gente se inspirou numa empresa lá de fora que chamava Stillmotion. Não só nela, né? A gente via o trabalho de várias empresas que começaram a fazer esse tipo de trabalho lá fora. A gente falou assim: ah, meu, parece um trabalho legal, igualzinho a história que a gente contou, né? Parece um trabalho legal filmar casamento, vou tentar fazer uma experiência nessa área. E aí, nessa época, não só a gente, como a maioria das empresas que trabalhavam também com o mesmo estilo de vídeo, fazia exatamente isso. Assistia o vídeo de alguém lá de fora, copiava às vezes as mesmas músicas, os mesmos enquadramentos, aquela transiçãozinha com slider de um lugar para o outro, era quase tudo a mesma coisa. Mas a dúvida que fica é exatamente essa, né? Será que a gente copiou o Steel Motion? Será que todas as empresas lá de trás dessa época que fazia trailer copiou o estilo da Steel Motion? Será que alguém que entrar no mercado hoje querendo fazer trailer de casamento, mesmo que nunca tenha visto nada deles, também copiou eles?
Alguém nos ajude, Lázaro, a entender.
E aí que eu queria trazer para vocês a primeira verdade, pelo menos na nossa opinião, que a gente queria trazer nesse vídeo. Ninguém que trabalha com foto e vídeo ou qualquer área criativa tem 100% um estilo próprio. Em qualquer área criativa, até mesmo fora da área de foto e vídeo, sempre que você vê uma referência, não tem como você falar que você esqueceu daquela referência na hora que você criou. É aquele ditado da zoeira que quando você vê uma coisa, você não pode desver aquela coisa. Na nossa opinião, na verdade, a Steel Motion não criou o trailer de casamento. O que eles fizeram foi combinar o trailer que já existia no cinema com a ideia do casamento. Aí eles pegaram outras referências de documentário, clipe musical e misturando tudo deu aquele estilo de vídeo. Na real, com certeza alguém já tinha feito um trailer de casamento antes da Steel Motion. É que a gente não tinha internet, então a gente não sabia quem fazia o que e em que lugar do mundo. Então, quando a gente fala que a gente quer criar o nosso estilo próprio, o que acontece na verdade é que esse estilo próprio é uma colagem de várias coisas que a gente vai vendo ao longo da nossa vida inteira. Então a gente mesmo, a Brigadeiro aqui, quando a gente começou, a gente tinha um tipo de referência. Hoje em dia a gente tem um outro tipo de referência. E juntando todas as nossas referências com aquilo que a gente viveu no mercado, a gente criou o nosso estilo. Só que é só depois que você mistura um monte de coisa que a gente pode tentar falar que o seu estilo é um pouco mais próprio, porque ele tem muito mais daquilo que você gosta e não daquilo que está por aí rodando no mercado. Na real, isso não existe porque você não tem como saber das referências de cada pessoa. Muitas vezes as duas pessoas chegaram em lugares parecidos, mas partindo de referências completamente diferentes. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês para tentar desvendar esse mistério é a questão da marca. Não tem como você falar de cópia sem pensar na questão da marca em si. Uma das primeiras preocupações de quem está começando é exatamente qual vai ser a minha marca, né? O nome da empresa em especial. Será que eu uso meu nome próprio para falar que é o Fulano Filmes? Ou será que eu penso num nome mais criativo, num nome engraçadinho para colocar na minha marca como tipo Brigadeiro Filmes? Como é que eu escolho isso? Como é que funciona esse processo? E aí cada um vai ter um entendimento sobre o que seria a marca, né? Algumas pessoas vão achar que é só desenvolver um logo e tá tudo bem, já posso fazer aí cartão de visita, site, essas coisas. Outras pessoas acham que, na real, a marca é um site bonito ou só ter um Instagram lá bem formatadinho, com os thumbs todos bonitinhos e organizados. Pela definição do dicionário, marca é aquilo que distingue a gente do nosso concorrente. E por isso que eu trouxe essa questão aqui para debater com vocês, porque a gente está falando de copiar ou não copiar o concorrente. E aí, se a marca é aquilo que diferencia a gente das outras pessoas, a coisa começa a ficar interessante. Porque o que me diferencia do concorrente não é só a minha marca, é minha marca, meu trabalho, meu site, meu atendimento, a experiência toda que o cliente vai passar na minha empresa. Todas essas coisas vão impactar na forma que o nosso cliente vê a gente e logo tudo isso faz parte da nossa marca e como as pessoas vão diferenciar o nosso trabalho no geral das outras pessoas. E aí que você simplesmente copiar o concorrente fica complicado, né? Porque se você é só uma cópia, é muito difícil de você se diferenciar no mercado. Aí muita gente vai falar assim, não, mas o fotógrafo e o videomaker tem que ser conhecido pelo trabalho dele, não pelo atendimento, pelo não sei o quê. Nosso trabalho hoje em dia não fala por si só. A gente precisa pegar tudo isso que a gente acredita e transformar em palavras, em experiências, em atitudes no geral que mostrem para os nossos casais aquilo que a gente realmente acredita em relação ao nosso trabalho. Se a gente for um pouco além daquilo que a gente está acostumado a fazer e realmente criar uma experiência completa para oferecer para os casais, com certeza a gente vai se destacar no mercado. E aqui eu sei que muita gente vai ter um certo desconforto, uma preguiça, porque quando você começa a trabalhar com casamento, o que você quer é filmar e fotografar. Você não quer fazer nenhuma outra coisa, você não quer vender, você não quer ser aquele cara que fica falando para os quatro ventos que você é fotógrafo, vem fazer um ensaio comigo, peça seu orçamento, essas coisas todas. Só que não tem jeito. Hoje você precisa ser numa mesma pessoa, o artista e o empresário. E na real isso é muito legal, porque você tem o controle daquilo que você vai fazer. Então você não precisa seguir nenhuma fórmula pronta, nada disso. Você pode traçar o seu próprio caminho no jeito que você vai se apresentar para as pessoas e realmente criar uma marca que seja o mais própria possível. Uma das coisas mais importantes que a gente quer passar para você é que se você quer realmente viver daquilo que você mais ama fazer, você precisa criar um ecossistema em volta disso que permita a realização desse trabalho. Então, se o que eu mais quero na minha carreira é criar vídeos incríveis para os meus clientes, porque eu sei que o meu trabalho tem um impacto muito positivo na vida deles, contando a história da vida deles e meio que eternizando esses momentos, eu preciso criar todo o ecossistema que me permita continuar fazendo esse trabalho. Se eu não tiver construído isso, pode ser que um dia simplesmente eu pare de fazer esse trabalho, porque ninguém vai saber que eu existo, eu não vou ter dinheiro para continuar trabalhando e o meu cliente, que era aquela pessoa que poderia ter um impacto positivo com o meu trabalho, vai ter um impacto negativo, muitas vezes contratando outra pessoa que não tem a mesma preocupação que eu tenho em fazer um trabalho legal para ela. Então, de novo, quando a gente fala de marca, a gente também volta à mesma ideia que a gente falou do estilo. A questão é você juntar várias ideias e criar algo novo. E aí é que a gente chega no nosso terceiro ponto. Se no início é normal, então, a gente copiar ou se inspirar em alguém que a gente admira, mas no futuro, para eu ter uma marca que realmente me diferencia no mercado, eu preciso criar algo próprio. Como é que eu faço isso então? Se no final das contas todo mundo é uma referência de outras coisas e tudo que a gente já falou aqui nesse vídeo para vocês. A resposta, por mais idiota que possa parecer, é que você tem que ser você mesmo. Quanto mais você coloca aquilo que você pensa de verdade no seu trabalho, maior a chance desse trabalho ser realmente original. Então, quando a gente fala de originalidade, que é o terceiro ponto desse vídeo, a única coisa realmente original que existe é você mesmo. Porque aquilo que você viveu, vivenciou, viu por aí, é muito diferente da pessoa que está sentada do seu lado. Mesmo seu irmão viveu experiências diferentes que você viveu. Então, quanto mais você quer colocar você no seu trabalho, mais você acaba conseguindo. E aí que talvez esteja o grande bloqueio que impede a gente de ser original. A gente acaba se inspirando tanto nas outras pessoas que a gente acaba esquecendo um pouco de quem a gente é. E aí você não precisa fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Se você não quer ter um canal no YouTube, não faça um canal no YouTube. Você pode até experimentar e ver se você gosta daquilo ou não, mas não necessariamente você é obrigado a fazer aquilo. Da mesma forma as outras coisas, para você ter sucesso, você não precisa ser aquele cara super vendedor, bom de falar, de lábia e tudo mais. Você pode ser você mesmo, do seu jeito, que quanto mais você coloca o seu jeito nas coisas, a chance é muito maior de pessoas parecidas com você irem com a sua cara e gostarem do seu trabalho. Porque muitas vezes essas pessoas já foram outras pessoas que têm lábia, que têm carros chiques, escritórios super legais e não gostou de nada daquilo porque não sentiu essa originalidade que só você tem. E aí que está o maior problema então. Enquanto você está preocupado no que o seu concorrente está fazendo e menos preocupado naquilo que você realmente gostaria de fazer, dificilmente você vai chegar a ter essa originalidade e de ter essa marca e estilo próprio que você gostaria de ter. A ideia então é que você pegue sim referências de várias pessoas que você gosta, mas coloque o máximo que você puder daquilo que você acredita e daquilo que você é. Aí sim você vai criar uma marca que realmente tem valor e que se diferencia no mercado. O que você precisa pensar então é no que eu sou único, o que eu tenho que ninguém mais tem. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser o seu jeito de falar, os filmes que você gosta, as músicas que você gosta. Qualquer coisa que seja diferente e só você tenha, pode gerar uma identificação com as pessoas que estão por aí procurando exatamente o seu trabalho. O grande lance é, começa a pensar o que eu estou procurando com o meu trabalho, o que eu quero oferecer para as pessoas, e entender que eu sou responsável por oferecer isso para elas. Se eu não falar para elas que eu tenho uma coisa de especial, ninguém vai saber. E aí, como a gente falou, você vai deixar de ter a oportunidade de gerar um impacto positivo na vida dessas pessoas. Hoje em dia, talvez o maior bloqueio da nossa criatividade é exatamente o número de influências e referências que a gente é bombardeado todos os dias, no Instagram, no Vimeo, no YouTube, em todo lugar que a gente navega pela internet, usa celular, essas coisas todas, a gente vê imagens e referências de outras pessoas da nossa própria área. E aí, como a gente falou, é muito difícil desver uma coisa que você viu. E aí, quando você senta lá para criar e quer criar uma coisa que ninguém fez, é muito difícil, porque tudo que você imagina, você já coloca aquela carga. Nossa, mas isso é cópia, isso não é original. E isso bloqueia a gente e acaba deixando a gente muito improdutivo no nosso trabalho. Além disso, e acho que no nosso caso, no mercado de casamento, é o maior problema de todos, é ver que muitos certos estilos e jeitos de fazer as coisas dão muito certo. E aí fica difícil a gente querer imprimir a nossa realidade, o nosso jeito de ser, Que a gente fala, mas quem que vai querer comprar isso? Se realmente quem tem sucesso é o cara que tem o estilo XYZ e não o meu. E aí, para vencer esse bloqueio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a forma como a gente filtra a informação que a gente recebe todos os dias. É como se a gente tivesse que atualizar o filtro que a gente usa e deixar passar só aquilo que realmente tem a ver com aquilo que a gente acredita. Porque como eu falei, se você simplesmente só copiar as referências, copiar os concorrentes, fica difícil de você realmente se destacar no mercado. Se eu pudesse deixar só uma dica para vocês nesse vídeo, com certeza seria de que o seu trabalho é um remix. É um remix de tudo que você já viveu, com todas as suas referências e com tudo aquilo que você acredita. Isso vai ser sempre diferente dos seus concorrentes. É impossível as pessoas terem a mesma vivência, as mesmas coisas todas que você tem. Quanto mais você aceita que realmente o seu trabalho é um remix de várias outras coisas, mais fácil fica para a gente criar. Porque a gente começa a perceber coisas que as outras pessoas não pensam. A gente começa a perceber e acreditar que referências muito fora da nossa área a gente pode trazer e adaptar para a nossa realidade. E aí que o acesso à informação ajuda muito a gente. Se a gente atualizar o nosso filtro e começar a caçar por aí coisas que tenham muito a ver com aquilo que a gente acredita, mais o nosso trabalho vai ser rico. Então, exatamente o acesso à informação é o que dá para a gente a oportunidade de fazer um trabalho diferente todos os dias. É só você sempre pensar que existem referências por aí que a gente pode adaptar e criar uma nova na nossa realidade. Então, para responder finalmente aquela pergunta que todo mundo queria saber, mas tinha vergonha de perguntar, eu posso ou não copiar os concorrentes? Na nossa opinião, você pode sim, desde que você copie do maior número de influências possível. Copie de tantos lugares diferentes que as pessoas não vão saber demais onde você copiou, porque você, na verdade, criou o seu próprio estilo, juntando aquilo que você copiou das outras pessoas com aquilo que você realmente acredita e viveu, aquilo que é o original de você, aquilo que só você tem. O que a gente quer passar é exatamente essa ideia de que sim, você pode se inspirar em outras pessoas desde que você não simplesmente imite, né? O problema maior é a imitação que a gente vê por aí no mercado de trabalhos que parecem que querem ser as mesmas coisas. E quando você quer simplesmente imitar outra pessoa, você se limita, você não vê aonde você pode chegar. Quando você entende que, na real, o seu trabalho pode alcançar um nível superior ao daquela pessoa que você gosta, aí sim você começa a entender que, na verdade, o próprio trabalho dela também é um remix de várias referências. E aí, conforme você vai construindo, você tem a oportunidade de fazer uma mistura muito mais legal, muito mais interessante do que já existe por aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora é parar de olhar só para casamento, né? Parar de ficar bloqueado com a sua visão só para o mundo do casamento e expandir isso para outras áreas. Tem muita coisa rolando fora do casamento que pode sim ser adaptada e trazida para a nossa realidade, mas que ninguém enxerga isso porque as pessoas estão todas ali focadas só em copiar o coleguinha da nossa área. Porque quando a gente junta as melhores referências que tem por aí com aquilo que você acredita, é impossível de você não criar um trabalho super legal e muito original também. Esse vídeo só faz sentido com a participação de vocês, então eu queria saber, né, e pode contar aqui pra gente nos comentários, qual é a referência que você já usa no seu trabalho e que ninguém acreditava que seria possível juntar essa referência com o universo de foto e vídeo de casamento? A gente está bem curioso para saber. Aproveita e manda esse vídeo para o seu amigo que também está buscando uma identidade no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.